Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Educar é um ato de amor, mas também é ciência. O que a neurociência revela sobre como a infância impacta a vida adulta é uma obra de não ficção sobre parentalidade, desenvolvimento infantil e saúde emocional, escrita por Thelma Abraham, biomédica e especialista em neurociências e desenvolvimento infantil. A autora apresenta a chamada educação neuroconsciente, abordagem que busca relacionar conhecimento sobre biologia humana, cérebro, em desenvolvimento e práticas cotidianas de cuidado. O livro parte da premissa de que as experiências precoces, sobretudo a qualidade dos vínculos, do ambiente e das respostas adultas ao sofrimento infantil, influenciam a forma como crianças aprendem a regular emoções e a se relacionar. Seu propósito não é oferecer uma fórmula de obediência, mas questionar reações automáticas, punições e padrões familiares transmitidos entre gerações. Ao aproximar evidências neurocientíficas de dilemas comuns da criação, a obra convida pais, cuidadores e profissionais a considerar a educação como uma responsabilidade afetiva, relacional e informada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a infância como período de alta sensibilidade para o desenvolvimento. O eixo central do livro é a relevância da infância para a formação das bases emocionais, sociais e comportamentais do adulto. Abraham enfatiza que nos primeiros anos, o cérebro passa por intenso desenvolvimento e depende das interações com o ambiente para organizar respostas ao afeto, à segurança e ao estresse. Isso não significa que cada dificuldade ou conflito determine inevitavelmente o futuro de uma criança. A implicação mais consistente é outras experiências repetidas têm peso, especialmente quando envolvem medo, desamparo, falta de apoio ou imprevisibilidade nas relações de cuidado. A autora desloca a discussão da educação para além da correção imediata de condutas. Uma birra, por exemplo, não é tratada apenas como problema de disciplina, mas como situação que exige observar maturidade emocional, contexto e capacidade de regulação ainda em construção. Esse enquadramento também questiona a ideia de que crianças precisam suportar sozinhas emoções intensas para se fortalecerem. A segurança relacional é apresentada como condição que favorece exploração, aprendizagem e autonomia progressiva. Assim, o livro associa a responsabilidade parental não à perfeição, mas à criação de um ambiente suficientemente estável, responsivo e protetivo ao longo do desenvolvimento. Em segundo lugar, vínculo seguro e responsividade como proteção diante do estresse. A obra destaca o apego seguro e a qualidade do vínculo entre adultos e crianças como elementos decisivos para o desenvolvimento. Na abordagem proposta, afeto não se reduz a carinho ocasional nem exclui a existência de limites. Ele envolve disponibilidade emocional, previsibilidade de posição para reconhecer necessidades e sentimentos sem abandonar a função adulta. Quando a criança encontra respostas coerentes e acolhedoras, tende a desenvolver maior confiança para pedir ajuda, enfrentar frustrações e gradualmente ampliar sua autonomia. O argumento é importante porque evita duas simplificações frequentes, a de que acolher equivale a ceder e a de que impor limites exige intimidar. Limites respeitosos podem ser firmes, mas precisam ser compatíveis com a idade, explicados de forma possível e aplicados sem humilhação ou ameaça. A autora também relaciona relações saudáveis a um efeito amortecedor diante de adversidades. Não é possível eliminar todo o desconforto da vida infantil, mas uma presença cuidadora estável pode ajudar a criança a atravessar frustrações sem interpretar o mundo como permanentemente hostil. O foco, portanto, está menos em controlar cada reação infantil e mais em construir uma relação na qual a correção preserve conexão, dignidade e sensação de segurança. Em terceiro lugar, traumas e negligências infantis não devem ser tratados como disciplina normal. Abraham examina experiências adversas na infância, incluindo violência, negligência, estresse intenso e ausência de apoio emocional, para contestar práticas naturalizadas em muitas famílias. A discussão chama atenção para danos que podem ser invisíveis porque não deixam marcas físicas imediatas, gritos recorrentes, ameaças, ridicularização. Punições humilhantes e indisponibilidade afetiva podem comunicar à criança que suas emoções são perigosas ou irrelevantes. O livro associa a repetição dessas experiências a riscos posteriores para a saúde emocional e para padrões de relacionamento, sem transformar essa relação em uma sentença individual. Esse cuidado é essencial, fatores biológicos, sociais e relacionais interagem de modo complexo, e a diversidade não define sozinha o destino de alguém. Ainda assim, reconhecer seus efeitos ajuda a abandonar justificativas como a ideia de que violência é prova de amor ou de que castigos severos são necessários para formar caráter. A prevenção começa com a revisão das condições em que a criança vive e das formas adultas de exercer autoridade, ao enfatizar que experiências traumáticas podem ser prevenidas e que vínculos protetores favorecem resiliência. A obra propõe uma mudança prática de critério: em vez de perguntar apenas se uma medida produz obediência, é preciso perguntar que tipo de aprendizado emocional ela deixa. Em quarto lugar, a reeducação emocional dos pais interrompe padrões transmitidos entre gerações. Um diferencial do livro é dirigir parte relevante da análise aos adultos. Para Abraham, uma educação respeitosa exige que pais e cuidadores reconheçam a própria história emocional e os gatilhos que interferem em suas respostas. Sob cansaço, medo, sensação de descontrole ou pressão cotidiana, é comum que um adulto recorra a métodos recebidos na infância, mesmo quando os considera inadequados. A repetição não decorre necessariamente de falta de amor. Pode ocorrer pela ausência de repertório para agir de outra forma em momentos de estresse. Por isso, a autora valoriza autoconhecimento, tomada de consciência e aprendizagem sobre desenvolvimento infantil. Essa ênfase muda o foco da culpa para a responsabilização. Adultos não controlam completamente o comportamento das crianças, mas podem revisar como respondem a ele. Em termos práticos, isso implica distinguir uma reação impulsiva de uma ação deliberada, reconhecer sinais de esgotamento e buscar apoio quando necessário. O tema do esgotamento parental ganha relevância porque exaustão reduz a capacidade de escuta, paciência e regulação. A obra não apresenta pais como figuras infalíveis, mas defende que reparar erros, pedir desculpas e restabelecer conexão também ensinam habilidades emocionais. A transformação da relação familiar depende, portanto, tanto dos limites oferecidos à criança quanto da maturidade emocional cultivada pelos adultos. Por último, comportamentos desafiadores exigem leitura do desenvolvimento e limites respeitosos. A abordagem neuroconsciente aplicada aos desafios cotidianos procura substituir respostas puramente reativas por uma análise mais ampla do comportamento infantil. Birras, pouca colaboração e dificuldades com responsabilidades são situações mencionadas no universo temático da autora, mas não aparecem como falhas morais da criança. Elas podem estar ligadas à frustração, à imaturidade das habilidades de autorregulação, a necessidades não reconhecidas ou a expectativas adultas acima do que aquela etapa permite. Compreender esses fatores não elimina a necessidade de orientação. Ao contrário, permite que o limite seja mais claro e proporcional, em vez de depender de medo, vergonha ou punição. O adulto continua responsável por organizar rotinas, proteger a criança e estabelecer consequências coerentes, porém é convidado a fazê-lo sem confundir autoridade com agressividade. Esse ponto diferencia a disciplina de controle. A primeira visa ensinar competências gradualmente, o segundo busca cessar o comportamento a qualquer custo. A autora associa esse processo à construção de habilidades de vida, como reconhecer emoções, tolerar frustrações, cooperar e assumir responsabilidades adequadas à idade. A proposta demanda constância e revisão de expectativas, pois resultados duradouros raramente decorrem de uma intervenção isolada. O ganho esperado é uma convivência em que regras e vínculo não sejam forças opostas. Em conclusão, educar é um ato de amor, mas também a ciência interessa principalmente a pais. Mães, cuidadores, educadores e profissionais que trabalham com infância e desejam compreender a relação entre desenvolvimento cerebral, vínculos familiares e práticas educativas. Também pode ser útil a leitores adultos que buscam reconhecer como experiências precoces influenciam seus modos de reagir, cuidar e se relacionar, desde que o leiam como material de reflexão e não como substituto para avaliação clínica ou acompanhamento especializado quando necessário. Seu benefício prático está em oferecer uma lente para interpretar comportamentos infantis, com menos moralização e mais atenção ao contexto, à maturidade e à regulação emocional. Intelectualmente, o livro reforça que parentalidade não se limita à intenção afetiva, exige conhecimento sobre desenvolvimento, estresse e impactos das interações repetidas. Em uma categoria repleta de manuais centrados em técnicas rápidas de disciplina, a obra se distingue por colocar a biografia emocional dos adultos e a prevenção de experiências adversas no centro da análise. A proposta de educação neuroconsciente integra limites, vínculo e autorresponsabilidade, recusando tanto a permissividade quanto a punição como respostas automáticas. Sua posição mais marcante é que relações protetoras não são um detalhe complementar da criação, mas parte da infraestrutura pela qual crianças aprendem segurança, autonomia e convivência. Para leitores que valorizam uma parentalidade baseada em respeito e fundamentação científica, o livro oferece um ponto de partida consistente para revisar hábitos e escolhas familiares. Se você quiser apoiar Thelma Abraham, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!